voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Com mais de 16 milhões de casos, o Brasil ocupa o quinto lugar no ranking mundial de incidência de diabetes, segundo dados da Federação Internacional de Diabetes. Esse número alarmante pode atingir a marca de 21,5 milhões de pessoas até 2030. Uma delas é Beatriz Scher, mais conhecida como Bia Bética, viu? Beatriz Bia, viu? Sacou? Então, 30 anos. Ela é digital influencer e empreendedora. E foi diagnosticada com diabetes e desde então começou um belo trabalho na internet com o objetivo de ajudar outras pessoas. E ela está na linha conosco. Bom dia e bem-vinda, mulher brasileira, Beatriz Scher, ou Bia Betts. Conta aí, tudo bom?
Bom dia, tudo bom bem dia. Por aí?
Agora vai melhorar com você aqui. Estava tudo bom, agora vai ficar bem melhor. Tudo bom? Bem-vinda.
Tudo bom.
Então.
Obrigada.
Obrigada, eu também agradeço. Bia Betts, ou Bia Scher. Quando você foi diagnosticada com diabetes, o que, que isso mudou na sua vida? Foi complicado para você? Me fala um pouquinho sobre isso.
Então, eu fui diagnosticada aos 6 anos, no ano 2000. E, assim, eu não tenho muitas lembranças de como foi, né? Mas, assim, mudou bastante, né? Eu tive que mudar completamente a minha rotina. A rotina com diabetes... O meu tipo de diabetes é tipo 1, autoimune. Então, eu tenho que tomar insulina. Então, mudou bastante a minha rotina, com certeza. Mas nada de forma negativa. A gente foi aprendendo a lidar com o dia a dia.
Uhum. E, a partir disso, então, quer dizer, você... Obviamente era muito pequena ainda, mas como é que foi esse se acostumar, entre aspas, com diabetes? Com essa mudança, né? Porque mudou tudo na sua vida.
Foi. Então, a minha médica, ela também tinha diabetes. Então, foi meio que um exemplo pra gente de que poderia ter uma vida relativamente tranquila, né? Tendo diabetes se estivesse cuidando. Então, a gente sempre colocou como objetivo cuidar do diabetes acima de tudo, né? Então, a gente sempre cuidou direitinho. Minha família, óbvio, foi um choque, né? Mais pra eles do que pra mim, porque eles me orientaram que não, vai ficar tudo bem, não precisa se preocupar, vai ficar tudo bem. Eles surtaram, com certeza. Uhum. Mas eu, como criança, eu aprendi desde cedo de que não era um problema tão grande assim se eu cuidasse.
Uhum. Então, a partir daí você foi cuidando, foi aprendendo como cuidar. E esse trabalho que você desenvolve na internet... A partir de quando você percebeu que era necessário, que tem muita gente que sofre com o fato de ser diabético ou diabética?
Sim, então, eu comecei esse trabalho na internet em 2015, né, quando eu comecei a perceber que tinha muita gente que não entendia muito, que via de forma muito negativa. Eu pensei, eu posso ajudar inspirando as pessoas a verem de uma forma diferente, né, dando uma, assim, né, vendo de uma forma mais positiva ou vendo de uma forma que não tão ruim. Né, e dando informação, com certeza, porque a questão é passar informação. Se a pessoa sabe o que fazer, né, e tem ali os insumos que precisa, ela consegue ter ali o que precisa. E eu comecei em 2015, e aí eu comecei a falar na internet, comecei a falar nas redes sociais, comecei a criar, enfim, conteúdo sobre isso e fui ganhando aí visibilidade.
Sim. E... Essa visibilidade, então, mudou alguma coisa a mais na sua vida por conta dessa visibilidade, desse apoio que você dá a outras pessoas que, na verdade, não viam diabetes de uma forma, entre aspas, positiva?
Porque
tudo na vida tem um lado positivo, né?
Com certeza, não. Eu conheci muita gente com diabetes, eu aprendi muito mais coisa, fui vendo outros pontos de vista, fui saindo da minha bolha, o que é muito importante, a gente sair da própria bolha. Então, eu fui aprendendo bastante com outras pessoas também. E eu basicamente criei, assim, fiz do diabetes meu propósito de vida, né? Eu criei uma loja, criei um monte de coisa que a gente vai falar já.
Que legal, que maravilha. Então me diz assim, vamos lá. Uma pessoa que é pré-diabética já pode se preocupar que pode ser que um dia ela precise desse apoio? Ou não? Porque tem gente assim, eu sou pré-diabética. Ah, eu sou diabético, sou pré-diabético. E é um diagnóstico de muita gente, tá? Então, o que você tem encontrado por aí? Quais são as dúvidas, quais são os medos que as pessoas têm e precisam de ajuda?
Então, o pré-diabetes é um alerta, né? Não é necessariamente o diabetes. Se a pessoa ela mudar ali o estilo de vida dela e fazer o que o médico segue, ela não necessariamente vai ter o diabetes em si. Tem muita gente que consegue reverter, né, esse caso e nunca mais ter. Então, assim, é muito questão da pessoa realmente seguir ali. E também tem questões genéticas, nem sempre é culpa da pessoa, é bom dizer isso, né? Mas se por um acaso acontecer, tem tratamento, não é o fim do mundo, né? Tem como tratar, tem como, né, enfim, aprender sobre algumas situações, como que os alimentos se comportam no corpo, né, quando a gente consome. Então, assim, tendo educação em diabetes, tendo ele conhecimento, fica mais tranquilo. A questão toda é saber o que fazer.
E aí eu pergunto, como os alimentos se comportam no corpo? Você que falou, agora estou perguntando.
Eu posso falar. Assim, o carboidrato é o que mais afeta a glicemia. Mas não é só o carboidrato, a gordura e a proteína também. Assim, eu não sou nutricionista, tá? Sim. Mas eu digo isso com propriedade porque eu sinto na minha glicemia isso. Eu consigo saber. Mas assim, o carboidrato é o que mais afeta, assim, né? É o que mais impacta. Mas a gordura e a proteína também. E assim, a questão... Assim, como controlar, né? Tipo, como fazer no dia a dia? Alimentos que são mais saudáveis, né? Tipo, alimentos integrais, que não tem somente carboidrato. Os alimentos com fibras, eles diminuem o impacto na glicemia. Então, quanto mais fibra tiver, melhor. Isso é uma dica boa para dar.
Maravilha. Além de influência, então, você deixou claro que é empreendedora. Fala mais sobre isso, então. A partir, então, deste momento que você descobriu que você foi ajudando pessoas através do seu trabalho na internet, aí veio o empreendedorismo. Como é que foi isso?
Então, eu, em 2017, eu compartilhei nas minhas redes sociais, né, eu produzo conteúdo, eu compartilhei uma foto de um aparelho meu com um adesivo decorado, assim, que eu tinha feito eu mesma. E as pessoas pediram para comprar. E aí eu pensei, poxa, dá pra gente fazer alguma coisa legal aí, né? Tipo, em relação a acessórios, produtos para pessoas com diabetes. E aí eu comecei a criar produtos, criar estojo térmico para colocar insulina, que seja super decorado. Legal. Adesivo decorativo. É muito legal, é muito bonito.
Esse adesivo diz o quê?
Adesivo para colocar no monitor de glicemia, por exemplo, colocar na caneta de insulina. Tipo, muita gente confunde a insulina rápida com a lenta, que são dois tipos de insulina que a gente tem. Muita gente confunde. Aí tem adesivo que diz ali, essa é a rápida, essa é a lenta. Né? Enfim, tem vários produtos, né? Tipo bolsa térmica, bolsa para colocar o aparelho que é toda rosa, colorida, diferente, vai dar uma alegria.
É verdade, as pessoas quando recebem alguns diagnósticos, qualquer diagnóstico médico normalmente assusta as pessoas, mas quando é diabetes e algumas outras doenças também, as pessoas param, né? Param e dizem, e agora estou diabético, meu Deus.
Exato.
Como se o fim do mundo estivesse sendo anunciado, né?
Exatamente, a pessoa fica desesperada e assim, eu entendo porque é uma coisa completamente nova, só que a gente vai ter que acostumar com isso um dia, porque não tem cura, né? Diabetes não tem cura. Então, você vai ter que acostumar e viver com isso, por que que vai viver de forma ruim, né? Vamos viver aí, vamos tentar colocar uma cor nesse tratamento.
Exatamente. Vai que a pessoa vai até 98, 99 anos, 101, 102, vai ter convívio com diabetes.
Exatamente.
É por aí mesmo. Agora, me diz uma coisa, você então, a partir daí, soube, se a boca é pequena, que você vai se tornar biomédica? Quer dizer, uma coisa vem puxando a outra, é isso? Conta aí.
Então, como eu comecei a falar sobre isso, eu comecei a estudar mais, eu sou formada em relações públicas, né, e eu comecei a estudar mais, eu comecei a me interessar mais sobre a área médica, a área da saúde, para eu poder justamente ter ali mais conhecimento e mais propriedade também para falar e ensinar, porque o meu objetivo é realmente melhorar a educação em diabetes no Brasil de alguma forma, é ajudar de alguma forma que as pessoas entendam mais sobre diabetes e diminuam as complicações. Porque hoje tem muita gente com complicação e eu quero que isso diminua. Eu não quero que as pessoas vivam tristes com diabetes, não.
É verdade. Agora, além disso também, nós temos um médico também muito interessante, o Dr. Silvio Provenzano, que sempre fala com muita propriedade sobre as pessoas que têm diabetes também, ou para as pessoas. E ele fala muito na questão do exercício. Você que convive com diabetes, então, você pode afirmar isso? Que tem essa necessidade de você estar sempre ativo, não só na memória, mas também no corpo?
Com certeza. O exercício físico, ele melhora a sensibilidade à insulina. Então, ele é praticamente um remédio, ele é quase um remédio, o exercício. Quando a pessoa ela tem diabetes, ela faz exercício, a glicemia fica muito mais estável, fica muito mais fácil de controlar do que quando não faz. Então, com certeza, é essencial.
Maravilha. Qual o seu objetivo, além de tudo que você está fazendo, que é muito legal, como mulher, como ser humano, mudou? Isso tem mudado? Essas conquistas vêm mudando você? internamente?
Vem mudando, com certeza. Assim, tirando o diabetes, né, o meu objetivo é ser independente, é ser uma mulher independente, é conseguir isso. Uhum. E eu agradeço muito a Deus por estar conseguindo isso através do meu trabalho com o diabetes. Eu costumo dizer que Deus me deu diabetes como uma força para eu poder fazer disso algo que vai ajudar as pessoas. Então, assim, eu tenho diabetes, tive esse diagnóstico, tudo bem, faz parte, mas é uma força que eu peguei ali, peguei um limão super azedo, né, do diabetes, e fiz uma limonada bem docinha, só que sem açúcar.
O que é muito interessante é que, assim, a maioria das pessoas, quando você recebe qualquer diagnóstico, já fica assim, meu Deus, tem gente que nem vai ao médico para não receber diagnóstico, tá?
É verdade. Sabe disso.
E aí, quando recebe, fica aquela tristeza, como a gente já comentou aqui. Mas eu acho muito interessante que você conseguiu passar por isso, levar isso numa boa e desenvolver um trabalho que está ajudando várias pessoas. Ou seja, quer dizer então que no dia a dia que a gente tem que aprender dessa sua postura também, é que nada é por acaso, é que nada vem para o mal. Tudo você tem que tirar uma coisa boa de tudo na vida, né?
E a gente está aqui no mundo para quê? Para ser útil às outras pessoas também, né? Não somente a gente, tem que pensar nos outros sempre. É. Então, eu tenho muito esse pensamento, né? De ser útil também de alguma forma. Óbvio, né? Pensando em mim também, mas pensando nos outros, né? A gente não está aqui sozinho para nunca, né? Isso.
Exato. A nossa ouvinte, Lucimar Nascimento, lá do Flamengo, colocou agora uma postagem aqui, é o seguinte: diabetes tipo 2, consumo excessivo de sal aumenta o risco. É isso mesmo?
Olha, Eu não sou médica, mas é. Assim, de certa forma, eu acredito que sim, porque o consumo excessivo de sal pode aumentar o risco de hipertensão. Hipertensão e diabetes tipo 2 andam juntos. Uhum. Então, assim, um puxa o outro. Então, sim, se tiver hipertensão, o risco de ter diabetes tipo 2 é mais alto. Mas eu não sou médica, sou só estudante de biomedicina. Tô quase,
isso é muito bom. Que mais, então, dicas que você dá para as pessoas? E assim, por exemplo, se uma pessoa tem diabetes agora, não sabe como guardar essas coisas, insulina, canetinha, etc., então procura por você, é isso?
É isso, então. A dica que eu posso dar para as pessoas é o seguinte: no caso da insulina, né, a insulina que está em uso, ela não necessariamente precisa ficar na geladeira, a não ser que esteja um dia muito quente, aí bota uma bolsinha térmica.
Ah, é?
E, né, a que está em uso, tá? Sim. A que está em uso, a que está fechada tem que ficar na geladeira, sim. A que está em uso, se você botar na geladeira e ficar tirando e botando, tem um risco de estragar. Porque ficar mudando de temperatura ali o tempo inteiro. Então, o ideal é ficar dentro de uma bolsinha térmica, de algum recipiente que vai manter ali a temperatura ambiente até 30 graus. Uhum. Então, assim, num dia de 40, né, é colocar dentro de uma bolsa térmica dentro do armário. Né, ali, longe da luz, para ficar mais fresquinho.
Uhum.
Mas, assim, eu tenho uma dica que falaram que eu podia falar, que hoje eu tô na Feira da Colina.
Hoje
eu tô aqui na Feira da Colina com os meus produtos. Então,
beleza.
Falaram que eu podia falar e, assim, tem a ver com... né, com os produtos, enfim, eu posso também dar mais orientações aqui em relação a isso, se alguém quiser, se tiver interesse.
Então, Bia Betts está aqui na Ilha do Governador, é isso mesmo?
Eu estou na Ilha do Governador hoje, aqui na Feira da Colina.
Que beleza. A Carmen Lúcia aqui da Ilha do Governador, eu estou encantada com a entrevista, Beatriz Chen, parabéns por ela ter superado o diabetes, tá vendo?
Muito obrigada.
E Marisa Pereira também está perguntando o seguinte: o emocional contribui para o aumento do diabetes? Você sente isso quando você fica, de repente, mais agitada, alguma coisa, alguma insatisfação? Isso pode mudar?
Então, o emocional não causa diabetes, mas o emocional pode afetar. Se alguém tem diabetes e fica ali com o emocional abalado, pode afetar sim. Mas não necessariamente causa, porque não existe diabetes emocional.
Assim,
se eu ficar ali muito abalada, minha glicemia pode subir, porque o emocional muda um pouco ali também a questão da adrenalina, não sei o que, e a adrenalina causa resistência à insulina. Então isso sobe a glicemia. Então
muda.
Afeta um pouco, sim.
Muda a personalidade, que eu tenho um vizinho que ele é nervoso e diz assim: eu sou diabético. Tá sempre dando fora em alguém.
A pessoa quer usar isso, mas não muda, não. É o contrário. O nervoso aumenta a diabetes.
Ele é grosso que só, ele fala assim: eu sou diabético. Então tá bom, tudo bem. Eu já nem mexo com ele, nem falo bom dia, mas vai lá que ele esteja nervoso um dia. Me diz então uma rede social e fala aí na Rua Colina que número você tá, menina? Que altura, de quê? Fala logo.
Eu tô na Feira da Colina e o meu arroba é Biabética. Tudo junto, Biabética. Nem Bia com diabetes. Biabética.
Gostei disso. Bia Bética, a senhora está convidada a voltar aqui mais vezes, também. Você está convidada a voltar mais vezes aqui.
Muito obrigada.
Parabéns pelo seu trabalho, pela sua energia, tá bom? Obrigada mesmo.
Tá bom, muito obrigada, muito obrigada.
Falamos com Beatriz. Tchau, tchau. Beatriz Scher, que é a famosa diabética. E você que é diabética, fala assim, eu tô de mau humor porque eu sou diabética. Não é isso não, tá? Tem uma coisa, outra coisa, tá bom? @ diabética lá no Instagram. Fala com ela. Rádio Rio.